Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec.
Papai do céu, nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade através da evolução espiritual. Hoje temos junto conosco Américo Nunes.
Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, membros dessa rádio tão linda, Rádio Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos a mais um Luz na Penumbra.
Temos Edmilson.
Muita paz a todos.
O descendente de índio.
De índio, é.
Mais caucasiano que eu conheço.
Tataravó era índia.
E com o tupetinho mais bonito que eu já vi na minha vida. E temos aqui Guilhermina.
Que bom estarmos juntos, dessa vez sem maiores comentários a respeito.
Guilhermina, que por sinal é esposa do nosso querido João. Olha só a missão da Guilhermina.
Pois é, falando em reencarnações, falando em compromissos, pois é.
E olha que nós já temos... Cinquentinha, né?
Já tem 50? Já fez 50? Vai fazer em janeiro?
Janeiro.
É, janeiro.
Fez em janeiro. Opa, quero ir para as festas.
Janeiro, será?
Várias. Uma atrás da outra, umas três.
Não vai ter pressa.
Vai ter pressa, 50 anos.
Vai ter pressa, de 50 anos. Igual que vai ter a mais, eu não sei, depende do resto da galera. Então, né? Aquela história é uma questão apenas de oportunidade.
Uhum.
Estamos aqui fazendo a continuação da dissertação 222, que nos fala de considerações sobre a pluralidade das existências. Tá? É a terceira parte hoje. E nós vamos começar na palavra, supomos, depois do texto que termina em Lamassal. Bom, são considerações de Kardec que nos mostra não somente sua erudição, mas o mais importante, a sua capacidade de raciocinar e de nos mostrar o quanto nós podemos desenvolver dentro de nós próprios, desde que admitamos que precisamos caminhar e evoluir. Vejam bem, ele começou na semana passada falando sobre abstrairmos da ideia de espíritos, inclusive.
Uhum.
Mas ele tece uma série de considerações a respeito da questão da evolução. Vocês se lembram que o nosso Edmilson teceu considerações a respeito do processo evolutivo e mostrou, realmente, ele é infinito. Até Jesus está evoluindo. Só que ele evolui numa velocidade exponencial,
uhum,
ou até logarítmica, né? Enfim. Bom, aqui Kardec nos fala, supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer depois da morte. e não aos que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam afogar suas almas num todo universal, sem individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem a ser quase a mesma coisa. Se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis por certo que ele seja idêntico para todos, pois, de outro modo, qual seria a utilidade do bem? Por que se reprimir? Por que não satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, mesmo à custa de outrem, uma vez que, por isso, não ficaria sendo melhor nem pior? Creis, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que tiverdes feito durante a vida, e então desejareis que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar por eternidade. Terias, por acaso, a pretensão de seres dos homens mais perfeitos que já existiram na Terra, e, pois, com direito de alcançardes de imediato a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há homens que valem mais do que vós, e com direito a um lugar melhor, sem que, por isso, estejais entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos por um instante mentalmente nessa situação intermédia que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém venha vos dizer: sofreis, não sois tão feliz quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quereis trocar de posição com eles? Certamente, respondereis. Que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizestes mal e tratar de fazer o melhor. Hesitarias em aceitar, ainda que ao preço de várias existências de provações? Façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viessem dizer: eis uma fortuna imensa que podeis gozar. Para isso é preciso que trabalheis arduamente durante um minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, e diria sem hesitar: trabalhemos um minuto, dois minutos, uma hora, um dia, se for preciso. Que importa isso se vou terminar minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corpórea em relação à eternidade? Menos que um minuto, menos que um segundo. Este é o texto do estudo de hoje. Agora, os meus amigos que estão aqui cercando esta mesa de estudos, esta egrégora, não é? Vão fazer o debate. Eu só vou apontar as pessoas que vão falar. Vamos começar com o Edmilson.
Então, o próprio texto, ele já é claro, né? O próprio texto já nos mostra que uma existência, ela é muito precária. Curta demais para que possamos aprender as coisas. Né? A gente volta lá novamente ao pensamento socrático, que tudo que sei é o que nada sei. Né? Então a gente estende agora esse pensamento, vamos abrir esse leque. Né? Aí a gente, completando o pensamento que eu estava tendo
No programa anterior.
Né? Indiscutivelmente, o pensamento, o sentimento, as emoções, elas não podem, não tem como isso ser fruto de uma secreção cerebral. E como pode, do nada, né, uma criança nascer com uma tendência à genialidade, seja ela para a música, para as artes, para a escritura e por aí vai. E outras que, embora recebam uma educação exemplar, demonstram um certo mau gosto e até comportamentos e atitudes grotescas. Isso, aparentemente, não tem uma explicação. Cientificamente, tentaram explicar a genialidade. Recentemente, eles fizeram uma inseminação artificial com um homem que era considerado superdotado com uma mulher igualmente superdotada. E nasceu um menino que, de acordo com todos os testes, ele não apresenta nenhum grau de superdotação. É uma criança normal. Uhum. Recebe, sem dúvida, uma educação exemplar, estuda nos melhores colégios, isso nos Estados Unidos, né? E aí, aqui no interior do nosso Nordeste brasileiro, pais analfabetos, nasceu um menino que com 3 anos aprendeu a ler e a escrever sozinho em inglês. Não foi português que ele aprendeu a ler e escrever sozinho. E aí, como é que fica a explicação? Se geneticamente a sabedoria, a inteligência, a sensatez e a prudência fossem transmitidas geneticamente, seria impossível que um Cristo, um Antúlio, um Forri, um Confúcio, um Buda, um Chico Xavier nascessem já com essa genialidade. Então isso mostra que o conhecimento, a sabedoria, a bondade, ela já é algo inato, né? Eu sou psicólogo, né? Psicólogo clínico, e a psicologia, ela estuda a mente humana. E aí a gente tem um autor que ele fala da tábula rasa, né? Como se fosse um quadro em branco, e a criança nasce com esse quadro, a mente como se ela fosse completamente um quadro vazio, e à medida que ela vai adquirindo as experiências, esse quadro vai sendo escrito. E isso foi por terra, porque o Wolfgang Amadeus Mozart, com 5 anos, foi colocado uma venda nos olhos dele e ele tocou uma sinfonia. Quem ensinou música a esse menino? E aí nós podemos ir mais além. Hoje nós vemos cirurgias incríveis, cirurgiões que fazem, passam anos estudando de como ministrar a dosagem certa, de acordo com o tamanho e o peso da pessoa, no sistema nervoso, para que essa cirurgia seja local ou completa, não é? Uhum. E os insetos já sabiam disso há milênios. Tem um inseto aí da família dos coleópteros que ele sabe exatamente a quantidade de veneno que tem que colocar numa determinada aranha, popularmente conhecida como aranha caranguejeira. Ele sabe exatamente como inocular o veneno nela, a quantidade certa e o local correto para que ela, se ele colocar uma dosagem maior, ela morre. Se ele colocar uma dosagem menor, ela vai continuar se movimentando. Ele tem que colocar a dosagem correta para que ela fique apenas viva e imobilizada, porque os óvulos, né, serão colocados ali dentro e eles irão se alimentar dela. E eles, como são canibais, né, precisam se alimentar de carne fresca. Quem ensinou anestesia a esse inseto? Então, aí a gente agora está estendendo a questão mais além, porque o processo evolutivo ele não ocorre somente na vida humana, ele, sim, ocorre também nos insetos. Porque um inseto desse, para que ele tenha essa precisão cirúrgica, isso mostra que ele veio treinando isso há milênios também. Então, o processo evolutivo ele ocorre em todos os setores, porque seria incompatível com as leis evolutivas que a evolução só ocorresse no meio humano, que o inseto permanecesse inseto pelo resto dos milênios, que um cão continuasse sendo cão e que ele não aprendesse mais isso.
Enfim, existe um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos que trata dessa questão. Vamos à nossa vinheta.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista.
Se a gente começa a raciocinar que tudo começa pequenininho. A nossa inteligência humana, nós que somos o topo da pirâmide, aí tem ironia na fala, nessa frase, tá? Nós que somos o topo da pirâmide, achamos que nós sabemos tudo, que nós já chegamos sabendo tudo. Olha o insetinho lá atrás, precisando de utilizar conhecimentos naturais, muitas aspas, adquiridos através da evolução, para que aquela aranha se mantivesse, etc, etc. E aí, na natureza, tem exemplos, milhares de exemplos. E aí, a gente chega, voltando a nós, seguindo o raciocínio de Edmilson, e seguindo o texto aqui, é uma coisa que me fala aqui. Sofreis, mas não sois tão feliz quanto poderias ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quer trocar de posição deles? Aí todo mundo, oba, quero sim, o que é que tem que fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizestes mal e tratar de fazer, fazer melhor o que já fez. Oportunidade você tem. Então, para, reflete, autocrítica, que é uma coisa que todo mundo sabe, já ouviu falar, mas pôr em prática é extremamente doloroso, porque a gente parar e olhar para si próprio e verificar, o meu comportamento está condizente com aquilo que eu digo, que eu creio e que eu faço, aquilo que eu vivo, a pessoa que eu espelho, esse comportamento é compatível? Isso é muito duro, porque é um progresso, é um processo. E a gente tem que começar devagarzinho, pequenininho, senão a cabeça não segura. Concorda comigo?
Com certeza.
Sem dúvida.
Muito devagarzinho. E só para fechar o raciocínio, começa a cada manhã, a cada dia, a cada abrir de olhos, porque cada dia, como eu falo sempre, cada dia é um presente. E a gente tem que fazer aquele dia o nosso melhor, porque a gente já está construindo. E é por aí.
Sem dúvida nenhuma. E eu queria perguntar a você, querido irmão, querida irmã, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, perguntar a você o seguinte. Imagine a seguinte situação, em que há uma família com um pai, uma mãe e os filhos. E um determinado filho, num momento da sua vida, ele comete um equívoco, se engana, e ele chega para os seus pais e fala: pai, mãe, me dá uma chance de fazer diferente? Me dá uma chance de tentar mudar? E o pai e a mãe falam: não, meu filho, se você errou uma vez, você nunca mais, jamais, nunca terá outra oportunidade de fazer diferente. Eu pergunto a você, querido irmão, querida irmã ouvinte, isso seria um pai e uma mãe boa, um pai e uma mãe extremamente cruel? O que vocês acham? Vamos tentar imaginar Deus, que é todo poder, é o soberano justiça, mas é também, acima de tudo, o soberano amor. Vamos imaginar Deus. Chegamos para Deus e falamos: nessa vida eu não consegui fazer tudo aquilo que deveria fazer, errei em algumas coisas. Deus, meu pai, me dê uma nova chance. E Deus fala para a gente: não, se você errou, agora você está condenado a ficar eternamente no fogo do inferno. Jamais, nunca você terá nova oportunidade. Que tipo de Deus seria esse? Um Deus justo? Um Deus bom? É óbvio que não. Então a reencarnação, ela se coloca para nós como um instrumento de bondade de Deus. É aquela oportunidade que o pai dá ao filho de recomeçar, de tentar se melhorar. É uma segunda chance que todos nós gostaríamos de ter em cada momento da nossa vida. E nós não somos perfeitos. Quantos de vocês já viram ou já fizeram uma prova, por exemplo, de vestibular, e que você fez a prova e não passou? Vocês imaginam como não seria triste chegar para você e falar assim: olha, você nunca mais terá direito a fazer essa prova? Eu, por um acaso, estudei numa faculdade que era assim. Aonde eu estudei, a gente não tinha direito a ser reprovado em nenhuma matéria. Se a gente fosse reprovado em uma única matéria, a gente era jubilado, que chamava, e nunca mais a gente tinha chance de fazer de novo.
IME.
Não há...
Hã? O IME?
Foi. Não há chance de reprovação, não há chance de refazer, não há repetência, não existe.
Segunda
em quanto
chamada,
tempo se faz? Em 5 anos. É. E se você não fizer em 5, pode fazer em 6? Não. É 5 que acabou. Então, assim, isso é uma coisa extremamente cruel, em que as pessoas, de noite, nós ficávamos na nossa cabeça com aquela coisa terrível de dizer, meu Deus, eu jamais terei uma segunda chance se eu não conseguir nada feito. Então, assim, é terrível a gente viver numa situação em que a gente acredite que a gente não terá uma segunda chance. Acreditar que não existe reencarnação é acreditar nisso, que nós não teremos uma segunda chance. E como os espíritos falam, não podemos ter a pretensão de sermos dos homens mais perfeitos, com direito a alcançar de imediato a suprema e eterna felicidade. Então, quando a gente olha para o lado, a gente não vê ninguém melhor do que a gente? E ninguém pior? A gente vê pessoas um pouco mais evoluídas, um pouco menos. Ou seja, nós estamos numa situação intermediária, como os espíritos falaram. Então, não temos nem o direito de já, a partir do final dessa vida, gozar a felicidade eterna, e nem podemos também supor que Deus não nos dará uma oportunidade de recomeçarmos e vivermos, se não tivermos essa oportunidade, né, vivermos eternamente queimando aí no fogo do inferno. Então, a reencarnação é essa medida de justiça. Então, querido irmão, querida irmã, não deixa para amanhã. Cada encarnação é essa oportunidade que a gente tem de melhorar um pouquinho. O estudo do Espiritismo, ele é maravilhoso, mas a teoria, ela não vale de nada. E eu estou falando aqui, tomara que o João não me expulse do Luz na Penumbra, mas o estudo da teoria não vale de nada se a gente não colocar em prática. Então vamos no dia a dia.
Mas isso Jesus falou.
Jesus falou, exatamente. Então, assim,
faça aos outros o que queres que te faça.
Faça. É ação, meu irmão, é ação. Então vamos, a partir de hoje, levantar daí da cadeira e vamos ver o que, que a gente pode fazer de bom hoje.
Se nós
cada
queremos
dia,
que nos faça
dia.
O bem, vamos fazer o quê?
O bem. Muito bem. E é o bem que cada dia a gente
vamos
faz, a gente vai
coro.
Sentindo mais feliz.
Se nós queremos o bem, temos que fazer
o bem. Obrigado, João.
Que fique isso como mensagem do nosso coração para todos os nossos ouvintes, neste momento em que nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Muita paz, que Papai no céu nos guarde, nos abençoe, e que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande inspirador, e que, acima de tudo, aproveitemos o tempo, que todo o tempo nos é dado igual, para aproveitar a oportunidade de caminhar em direção a Deus. Graças a Deus.
Graças a Deus.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.